Quem acompanha o CBN Campinas desta quinta-feira ouviu a entrevista do Rafael Calabria, né, que é pesquisador em mobilidade urbana do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e o assunto era a licitação de ônibus aqui em Campinas. Essa licitação, abertura de envelopes, é marcada então para o próximo dia 16, aqui na Prefeitura, viu? Sexto andar, 8h30 da manhã, entrega de envelopes e documentos, abertura dos envelopes sendo realizada então às 9 horas da manhã, uma licitação aí bilionária, mudando também muitas coisas no transporte aqui da cidade. São 6 novas áreas, tem uma área branca aqui para a região central, a utilização do BRT, muitas mudanças, né, nos itinerários, e uma licitação que teve uma audiência pública uma só, no ano passado, hein? Lá em março do ano passado. O edital foi lançado em agosto agora, disponibilizado aí nas redes da Prefeitura, no site da Prefeitura, e agora já na semana que vem essa licitação podendo acontecer. E quem acompanhou a entrevista de ontem, viu que o IDEC, né, apontou alguns erros nesse edital que está aí para ter essa licitação na próxima semana. Documento que foi enviado ao Ministério Público, pedido também pelo MP, e para a Prefeitura e a INDEC, apontando esses equívocos, vai. Um deles, a falta de competitividade exatamente nessa concorrência. Afinal, o Rafael Calabria, que conversou com a gente, esse pesquisador, apontou que o fato de uma empresa ter 30 dias, né, para se estabelecer no município. Então, ganhou essa licitação, tem 30 dias já para estar estabelecido aqui no município. Ou seja, tem que ter garagem, tem que ter todo esse espaço, tem que ter a contratação de pessoal, tem que ter todos os ônibus disponíveis. O que, na visão do IDEC, vai privilegiar as atuais, as que já estão aí na licitação atual. Outros erros também, a forma de remuneração dessas empresas, que por causa aí de uma inversão na equação, pode fazer com que a perda de qualidade de serviço prestado aumente o pagamento para essas empresas. Bom, esses foram detalhes do próprio edital, e o Rafael conversou com a gente nesta quinta-feira. E ele mesmo disse, ele não poderia citar outros pontos, como, por exemplo, a participação popular naquilo que a população mais precisa. Exatamente saber que horas que o ônibus vai passar, qual o itinerário desse ônibus, onde esse ponto vai ficar, e essa linha vai passar, se ela vai passar aqui, vai me levar até o ponto da estação de transferência do BRT. E ele mesmo cita, bom, a gente analisou aqui o edital, agora essas partes de campo, essas partes onde a população vai ser mais afetada, ficou para uma análise da ONG Minha Campinas. Então a gente está, nesse momento, com o nosso entrevistado, que é membro da ONG Minha Campinas, o Marcelo Nicida. Muito bom dia, Marcelo.
Bom dia, Flávio. Tudo bom? Obrigado pela oportunidade aqui.
Até após essa conversa nossa com o IDEC, a IDEC mandou uma nota para a gente. E a IDEC informou que a administração municipal respeita os apontamentos realizados pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mas reafirma que o edital de licitação do novo sistema do transporte público de Campinas foi elaborado estritamente com base na legislação vigente. Todos os requisitos legais aplicáveis foram devidamente atendidos. O processo licitatório transcorre em total transparência, finaliza então a nota aqui da INDEC. Foi transparente, Marcelo?
Então, Flávio, só para fazer essa contextualização, acho que é importante fazer um resgate histórico dessa participação no processo de licitação. A Minha Campinas, só para o pessoal entender, é uma ONG aqui de Campinas, a gente é apartidário, independente, e a gente busca aqui para que as pessoas participem mais das decisões da cidade, né? Como essa da licitação que vai afetar milhares, centenas de milhares de pessoas todos os dias. Então a gente busca dar oportunidades de ação para as pessoas poderem participar de fato dessas decisões, né? Para isso a gente faz campanhas de mobilização, já fez mais de 40 campanhas, mais de 20 mil pessoas já participaram com a gente. E dentre essas campanhas a gente tem acompanhado o transporte público desde 2016. Quando já havia o parecer do TCE, né, dizendo que havia irregularidades no contrato vigente, e a gente na época também já começou a apontar algumas questões na licitação, e desde então a gente vem sofrendo uma dificuldade enorme de diálogo com a prefeitura. Então, isso já demonstra que, ok, a prefeitura tá seguindo o mínimo do mínimo da legislação. Isso não significa que está sendo plenamente transparente, que está atendendo às necessidades da população. Só para você ter uma noção, uma das campanhas que a gente fez foi pedindo chamada Mais Ar, Menos Fumaça. Hoje, de acordo com o Instituto de Saúde e Sustentabilidade, fez um estudo que mostra que 350 pessoas morrem todos os anos em Campinas por causa da poluição. E aí, de acordo com o próprio inventário de gases da prefeitura, dá para ver que o transporte é um dos grandes responsáveis por essas emissões, né? Então, a gente fez, foram mais de 800 e-mails enviados para a prefeitura pedindo que se adotasse um cronograma de redução, né, dos ônibus, e a prefeitura não deu nenhuma resposta oficial. A gente só sabe da resposta pelo que apareceu na licitação, né, que é um ponto até bem positivo da eletrificação da frota, mas mesmo assim a gente vê que perdeu-se uma oportunidade de ir para além disso, né, porque são 15 anos, os ônibus vão estar aí, ok, mas e depois? Como que a gente busca diminuir ainda menos? E além disso, a gente buscou, está pedindo desde da confirmação de que o edital ia ser publicado, que se realizasse uma consulta pública. Novamente, ela não é exigida por lei, mas não quer dizer que não é totalmente benéfica para a cidade, porque a gente viu esse processo no plano diretor, quando a prefeitura também teve que voltar atrás para realizar o processo porque a lei mandou, e viu o tanto de pessoas que participou nas diversas audiências pela cidade. A gente viu de novo isso na questão agora da PPP do lixo, que eles vão ter que fazer uma licitação emergencial agora, porque não conseguiram terminar. Se tivessem feito um processo realmente participativo desde o início, talvez a gente já tivesse com uma política mais estabelecida e melhor que atendesse às necessidades da população. Então a gente vê que realmente faltou, para um processo da importância da licitação de transporte público, um contrato, como você disse agora, bilionário, que afeta tantas pessoas todos os dias, é central na cidade, o transporte público, é quase que óbvio que a população precisa ser ouvida, e a gente entende que ela não foi. Você disse agora mesmo que a audiência pública ocorreu em março do ano passado, quando o documento final não estava publicizado, né, a população não tinha acesso, e foi feito com base em uma apresentação do secretário que apontava diretrizes e tal. Então a população tem que ter a chance de responder, de dar suas contribuições, mostrar suas necessidades do dia a dia com base na proposta final, na proposta concreta. Então a gente está pedindo para a prefeitura como o IDEC já demonstrou que há várias questões técnicas importantes a serem revistas, inclusive erros, que eu acho que são erros mesmo, não era o que a prefeitura estava pretendendo, deve ter sido algum pequeno engano, aproveita que vai ter que corrigir e vamos fazer esse processo participativo. Fazer uma consulta pública nos moldes das melhores que são feitas no Brasil, de 90 dias, com várias apresentações por toda a cidade, nos conselhos municipais, explicando direitinho, traduzindo a linguagem técnica da licitação para a população entender e abrindo canais de sugestão para que ela possa dar suas contribuições e responder a cada uma delas. Assim como foi feito no plano diretor, só que lá foi por causa de força de lei, né? E para mostrar que a população tem condições e pode, tem muito o que falar sobre isso, a gente fez um evento no Céu Florense, que é uma das regiões que está sofrendo com o BRT, que sofre todo dia com a John Boy, né, que é uma das avenidas mais complicadas de trânsito de Campinas. E a gente conseguiu levantar uma série de contribuições sem ter em mãos ainda lido, né, porque era muito grande, não dava tempo hábil de ler a licitação, mas as pessoas já têm uma noção muito grande de diagnóstico. Então, a gente tem que aproveitar a necessidade final de quem vai realmente usar esse ônibus, né? A gente acha isso extremamente importante.
Marcelo, então, Marcida, até para a gente também falar um pouco mais sobre essa própria legislação, esse edital, né, e essa licitação, como o senhor mesmo disse, em uma conversa com a população, mesmo sem ter aí todos os itens em mãos do edital, já se teve aí várias contribuições e até algumas coisas que podem ser até entendidas, né, dentro do edital. Por isso a necessidade de ter essa consulta e ter vários pontos, não que vá se mudar muita coisa, mas que vá se explicar essas coisas.
Exato, Flávio. E a gente viu também que tem vários pontos positivos na licitação, ao nosso ver, certo? Assim como o IDEC falou, que tem a questão da sociedade de propósito específico, que é uma coisa que a gente pediu também desde 2016, que apareceu num estudo técnico da Unicamp que sugeriu isso. Então, tem coisas positivas na licitação. Mas a questão é, seria muito válido que a prefeitura validasse essa política pública, porque ela tem uma interface direta com o dia a dia das pessoas. Então, serviria também como uma maneira de fazer essa transição. Você disse também a quantidade de mudança de linhas e trajetos que vai ter no dia a dia das pessoas. Como que vai ser esse período de transição? Por que isso não é construído junto com as pessoas? Né? Porque isso vai afetar assim, dia a dia, afeta a economia. E por exemplo, essa questão das linhas e trajetos, a última pesquisa de origem e destino que a gente tem, pelo que foi colocado na licitação, é de 2011. Quer dizer, quão defasado será que está isso? Porque, e também, se não está, a licitação não apresenta como ela utilizou os dados da pesquisa de destino para fazer a nova proposta e quais vão ser as mudanças de trajeto. Isso é uma coisa que teria que ser conversado diretamente com a população. E o Conselho também tá preocupado com isso. A Prefeitura vem dizendo que foram feitos diversos debates com o Conselho, que é o representante legítimo e tal. Então, nós fomos fazer um levantamento das atas do Conselho, que são os documentos oficiais, e vimos que também foram discussões superficiais. Quando houve uma discussão mais profunda, foi exatamente quando a Prefeitura fez a apresentação da proposta, mas isso também foi, deixa eu pegar certinho aqui para te falar, foi na reunião ordinária de 13 de junho de 2018. Foi a apresentação que a Prefeitura fez para o Conselho e, por causa da apresentação, teve mais discussões. Mas, ao mesmo tempo, é importante ressaltar, além de que o fato de quando a Prefeitura se abre, a população responde a participar, é que também foi dito, teve muitas preocupações dos permissionários, né, do sistema alternativo, que não necessariamente representam as necessidades do usuário, né, do ônibus, e também os conselheiros preocupados em ampliar o espaço de participação. Legal que vocês estão trazendo, mas a gente precisa levar essa discussão para o Campo Belo, precisamos levar essa discussão para o Campo Grande, para outros conselhos. Então, os próprios conselheiros, nessas atas, está registrado que eles estavam preocupados com isso. Então, a gente vê uma clara necessidade da gente ampliar e aprofundar esse debate, porque o transporte é para a população e tem que atender às necessidades dela.
E, Marcelo, não chama atenção também que uma entidade como a Câmara de Campinas, que tem uma comissão de mobilidade urbana e de transportes, não tenha esse ano discutido esse assunto? Porque todas as reuniões que foram marcadas, ou elas foram canceladas, ou tinham como tema outros assuntos, mas não é a licitação do transporte.
Sim, é bem preocupante isso. Inclusive, a gente fez um pedido ao presidente da comissão, o vereador Carmo Luiz. Ele atendeu ao nosso pedido, convidou o secretário para fazer. E isso, infelizmente, foi agora no fim de setembro, se eu não me engano. Quer dizer, há pouco tempo da abertura dos envelopes, sem uma real chance de fazer alguma mudança real. Mas, ainda por cima, o secretário cancela. É claro que ele está numa posição atribulada, mas a transparência, né, a publicidade desse contrato tinha que ter máxima prioridade. Não é qualquer coisa você dar transparência para isso, para a Câmara Municipal, que realmente tinha que também ter tido feito, tinha que ter se esforçado muito mais para fiscalizar, para acompanhar, para traduzir para a população, para cobrar da prefeitura que fosse feito um processo participativo maior. Então, realmente, muito bem lembrado essa ausência da Câmara, né? Felizmente, foi formada agora essa comissão de representação por alguns vereadores, mas a gente sabe também que uma comissão de representação não tem tanto poder. Então, mas é positivo que tenha algum acompanhamento agora, apesar de também ser tão em cima da abertura dos envelopes.
E Marcelo, diante de todo esse cenário que a gente trouxe aqui, o senhor falando aí, acompanhando, né, esses trâmites desde 2016 e situação da Câmara, os e-mails enviados, o senhor espera diálogo agora?
A gente tem sempre que buscar o diálogo, né? E a gente espera que a prefeitura cumpra esse papel, que é que a gente não, quando a gente elege um governo, a gente não dá um cheque em branco para ele fazer o que bem entender. Faz parte da democracia que esse diálogo seja constante. Então a gente está sempre esperando e vai sempre cobrar esse diálogo de qualquer que for o governo.
Marcelo Nicida, que é da ONG Minha Campinas. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender. A gente vai acompanhar, vamos ver se vai acontecer, né? Porque tudo isso está sendo também elaborado pelo Ministério Público, os pedidos para o IDEC, e até ontem o Rafael Calabria espera até que haja um adiamento para que tenha uma conversa maior, que os erros até apontados sejam corrigidos.
Exato. A gente espera também que aproveitar que esses pequenos erros sejam corrigidos e que a prefeitura se abra para participação. E quem quiser acompanhar mais a Minha Campinas, é só entrar no nosso site lá, minhacampinas.org.br.
Muito obrigado, Marcelo Nicida, conversando com a gente aqui no CBN Campinas. O tema é a licitação do ônibus aqui na cidade. Os envelopes, então, serão abertos, entregues e abertos no dia 16, semana que vem. E a CBN, é claro, vai acompanhar.